Esta semana, Pedro Mexia declara-se colaborante. Ricardo Araújo Pereira sente-se Marshall. E João Miguel Tavares confessa-se de boca aberta. E parece que não é uma metáfora. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos em estado de emergência sob a ameaça do novo coronavírus. Cá estamos, mas com todos os cuidados necessários, de mãos bem lavadas, bem desinfetados, cá estamos, num ajuntamento que não é exemplo para ninguém, isto que fique bem claro. Será que estamos a incumprir, Ricardo Araújo Pereira, a ordem do estado de emergência?
Não, acho que não. Acho que ainda se pode...
É trabalho.
É trabalho. Quer dizer, isso é de facto...
Isso não se aguenta em tribunal.
Não importa se chegar um bocadinho mais para lá, não?
É difícil, com certeza. Eu tenho...
Não, mas, é que não, assim não.
Lamento. Pois. Em princípio não vai haver problema.
Tens que escolher quem é que fez infectar primeiro.
Estamos àquela distância de... Como na tropa, não é? De um
asa
braço.
Delta.
Sim, acho que...
Vocês
acho
aí
que...
não, talvez.
Mas se tivesses que optar em te infectar primeiro, Carlos Vaz Marques ou Pedro Mexia, quem é que tu escolhias?
Tenho que averiguar qual deles é o mais novo para saber se está mais afastado do grupo de risco. Em princípio, infectava o Pedro, não é?
Não,
é
mas depois tens que
por
conhecer...
esse critério, sim.
Tens
sim.
Que conhecer o historial clínico.
E o historial clínico? Tens asma, Pedro?
Não.
Então és tu.
Sente-se em segurança, Pedro Mexia?
Em casa, aqui, no estúdio, no planeta...
Na vida...
Na vida não, na vida não, na vida em geral não. Pá, insegurança, ninguém está em segurança, não é? A ideia é estarmos atentos para a insegurança que corre, de, não diria de mão em mão, mas, portanto, mas estou tão tranquilo quanto se pode estar nesta circunstância. Acho que não sou por natureza um alarmista, mas estou preocupado, naturalmente. Há pessoas doentes e há pessoas a morrer, portanto é natural que estejamos todos preocupados.
Que tal é que se sente... Qual a sensação de ter uma justificação, uma boa justificação para durante duas horas sair de casa e escapar ao convívio familiar, João Miguel Tavares?
Oh, eu já tinha, porque aquilo na lei é permitido passear com animais de companhia e, portanto, eu já podia levar os meus filhos à rua e outras... Pode-se fazer estas piadas agora. Agora com este cheguinho a fim do mundo, dá-me ideia que a gente sabe que podemos ser outra vez desagradáveis, misóginos e outras coisas que está.
Não, mas os filhos, podes continuar a levar os miúdos à rua.
Mas eu fiz essa piada lá em casa dos animais de companhia e a Rita, que é a mais nova, ficou muito indignada. Eu não sou um animal de companhia.
Porque essa geração está...
Não, mas eu aproveitei para lhe dar uma aula de biologia, explicando que ela efetivamente é um animal, certo. E uma aula de sociologia. Porque é realmente um animal de companhia.
Portanto,
e acabou tudo em bem. E aproveitámos, mais uma vez, para disseminar o conhecimento dentro das nossas casas.
Bem, vamos então à distribuição de pastas para tentarmos manter a rotina. Dizem que é importante manter algumas rotinas nesta altura, nesta circunstância. E o Pedro Mexia quer ser ministro do Estado. Um Estado mínimo ou um Estado máximo, Pedro Mexia?
Não sei, fiquei confuso, porque algumas pessoas que se manifestaram contra a declaração do estado de emergência, e começo por fazer uma nota prévia que discordar do estado de emergência é totalmente legítimo, naturalmente, mas há algumas pessoas que discordaram do estado de emergência, tinham um discurso que nos levava a crer que eram céticas e desconfiadas em relação ao Estado.
Vamos só particularizar quem é que não votou a favor do estado de emergência. Uhum. Passou sem nenhum voto contra no Parlamento, mas com a abstenção do PCP, dos Verdes, da Iniciativa Liberal e da deputada Joacina Catar Moreira. Não foi bem esquerda-direita, portanto, porque há aqui...
Sim, a Iniciativa Liberal... O que o deputado da Iniciativa Liberal disse é que achava que a medida era tardia e que deviam ter sido tomadas medidas... antecipadamente. Suponho, aliás, que o Chega, que votou a favor, anunciou que havia uma declaração de voto, que devia ter uma declaração, não sei qual era o conteúdo da declaração de voto, mas devia ser nesse sentido também. Mas foi interessante ler artigos de opinião nos jornais, como digo, perfeitamente legítimos, não era só que faltava que um dos direitos que está suspenso não é a liberdade de opinião, mas eu só achei estranho que algumas das pessoas que se mostraram mais preocupadas com a declaração do estado de emergência e, portanto, com poderes excessivos do Estado, fossem pessoas de áreas políticas que se caracterizam por poderes muito excessivos do Estado, e aliás, em alguns casos, por apoio a regimes onde o Estado é omnipotente e todo-poderoso. E isso foi muito estranho, porque havia, evidentemente, que o Estado de emergência é uma... Basta ver que a última vez que foi decretado foi no PREC. E, portanto, é uma medida grave e excepcional. Mas a ideia que... Há duas ideias diferentes. Uma é saber se era preciso, se era necessário haver decretado o estado de emergência, se isso era uma maneira boa de combater a pandemia. E a outra é o suposto perigo. Ora, eu não vejo minimamente que venha do governo, que é quem tem que fazer, com a margem de latitude que lhe foi dada ao governo, é que tem que legislar, é que tem que decidir concretamente as medidas restritivas. Não parece que vá, número um, não parece que vá haver medidas restritivas que ponham em causa a democracia, os direitos fundamentais, nem parece que isto faça doutrina no sentido que não vai ser utilizado quando houver uma greve dos transportes ou coisa do género, como é óbvio, isto é uma medida gravíssima, numa situação gravíssima. E, portanto, fiquei um pouco perplexo com essa contradição entre grandes defensores do Estado e de um Estado muito forte, muito desconfiado de um Estado forte para lutar contra uma pandemia.
Se tivesse tido direito de voto, como é que teria votado a proposta de instaurar o Estado de Emergência, João Miguel Tavares?
Eu, na verdade, fui convencido por o argumento jurídico da coisa. Eu no início, era bastante cético em relação a isso. E, sobretudo...
O argumento do chapéu, ou seja, do chapéu jurídico...
Do chapéu jurídico, sim.
Que permite, assim, que não haja uma contestação daqui a 2 ou 3 meses por parte de quem sim. se sinta lesado por medidas que sim. venham a ser tomadas, nomeadamente mandar fechar lojas isso. ou coisas do tipo.
Exatamente, ou seja... Esse argumento eu acho que é um argumento forte, que é dizer que sim, as pessoas estão a obedecer...
Mandar fechar ou mandar abrir?
Ou mandar fechar também ou mandar abrir, sim. A questão do mandar abrir, para mim, é uma... Se tivermos a oportunidade de falar nisso, aliás, o António Costa falou nisso numa das entrevistas que deu à SIC, e esse aspecto não foi devidamente sublinhado, quer dizer que eu acho que o estado de exceção, se calhar mais do que para fechar coisas, ainda há de ser utilizado para abrir coisas e para obrigar algumas pessoas a ir trabalhar. Isso pode acontecer em alguns setores específicos. Mas, neste caso, havia para mim uma perplexidade inicial, que era o governo não estava a pedir. E também deve ser quase inédito ser a primeira vez que é declarado um estado de emergência quando o primeiro-ministro tinha deixado bastante claro que por ele não valia a pena. E, portanto, estar o Presidente da República a dar instrumentos ao governo que o governo não sentia necessidade parece um pouco bizarro. Mas e depois, quando foi escalpelado esse argumento jurídico, eu sou um pouco mais sensível a ele, no sentido de haver pessoas que depois podiam processar o Estado, recorrer a tribunais para determinado tipo de decisões, e onde aparentemente o governo poderia estar juridicamente desprotegido daquilo que estava a mandar a executar. Então, por uma questão de prudência, eu aceito isso. Também não acho que, agora tornou-se um hábito como do género, tu não experimentes a droga porque depois gostas muito e nunca mais largas. Agora então, vamos passar... De dois em dois anos a declarar um estado de emergência. Isso também parece um bocadinho infantil.
A comunicação ao país do Presidente da República na quarta-feira a justificar o decreto de estado de emergência convenceu o Ricardo Araújo Pereira?
Não totalmente, porque como o próprio Presidente admite, o estado de emergência não era ainda necessário. Digamos que é uma medida preventiva, não era ainda necessário porque os portugueses têm, tirando um ou dois casos, não é? Uma ou duas exceções, tem havido o civismo, um civismo absolutamente irrepreensível e à altura do momento. E, portanto, nessa medida, e sendo, sendo este decreto uma coisa absolutamente extraordinária, não sei se, tendo em conta as palavras do próprio Presidente, dizendo que não era ainda, digamos que não era ainda necessário, não sei se fico completamente tranquilo. Por outro lado, eu compreendo o que o Pedro diz, mas eu também vi o contrário, quer dizer, eu também vi pessoas que não querem claro, o Estado, claro, não querem o Estado claro, a votar claro favoravelmente a que o Estado claro agora entrasse. E mais, neste momento, é como aquele, acho que é um provérbio, acho que é húngaro, aquele provérbio que diz que não há ateus na cova do lobo e também não há, assim, grandes críticos do SNS na altura da pandemia.
Eu posso levantar aqui o meu... Posso levantar o meu braço?
Vais
não,
protestar?
Não, pá, porque esta conversa... Eu já ouvi várias pessoas à esquerda, entusiasmadíssimas, agora dizer...
Não, mas eu até não estou entusiasmadíssimo.
Os liberais a dizer... Estão sempre a protestar contra o Estado e agora o Estado dá tanto jeito. Estão sempre a protestar contra o SNS e agora o SNS dá tanto jeito. Eu parece-me que isto é uma ladainha completamente infantil. Em primeiro lugar, porque eu não conheço mesmo também nenhum liberal que queira acabar com o SNS. E muito menos com o Estado. As pessoas em Portugal, à esquerda, parece que identificam os liberais com os anarquistas.
Não,
os anarquistas
não, mas ninguém está a dizer isso, ó João Miguel.
Epá,
o que estamos
não,
a dizer
não,
é que, o que estamos a dizer é que há, de facto, gente que quer um Estado mínimo. Já nem falo... Quer dizer, eu reparo que eu disse aqui, falei dos partidos que votaram a favor, o CDS e o PSD, já nem falei do Chega, porque o Chega tanto diz uma coisa como outra. Sim. Mas o programa eleitoral do Chega era acabar, basicamente acabar com o Estado. Pois, era acabar com o Estado. O SNS, acabar com o SNS, acabar com o Sistema Nacional... Com a educação.
Bem, se estás a bater em André Ventura, não, eu junto-me já a ti. Todas
estou a dizer,
e a
que,
também
estou a dizer que esta situação é excepcional.
Só se perdem as quem ao
chão. E por isso há de facto pessoas que estão desconfiadas do Estado. E outras
que
estão a confiar no Estado.
Eu estou totalmente de acordo contigo, mas este é o típico caso em que o Estado está a cumprir funções do Estado.
Essenciais, é?
Sim, e que ninguém põe em causa.
Qual é para si pessoalmente, Ricardo, a interdição mais desagradável dentre aquelas que o Governo decretou?
Oh, Carlos, eu...
O fecho das lojas de charuto.
Não, eu estou abastecido. Não sei se para a quarentena. Depende do tamanho da quarentena. Mas eu, na verdade, isso é uma coisa curiosa, que é a gente às vezes... Atenção, não quero com isto dizer, não me interpretem mal, não quero com isto dizer que há vantagens nesta situação. Não há nenhuma vantagem nesta situação. Mas, de facto, a mim não me custa nada não sair de casa, não me custa nada. Basicamente, a minha vida é não sair de casa. Agora, a partir do momento em que me dizem que, se calhar, não é conveniente sair, isso muda, de facto, muda
Dá vontade.
Muda a minha disposição, muda muito o contexto.
O Governo decidiu não criar para já um quadro de penalizações, com multas e outro tipo de sanções, para quem desrespeitar as ordens, nomeadamente as ordens de sair à rua sem um motivo forte. Acredita que a componente pedagógica será suficiente, João Miguel Tavares?
Eu diria que neste momento tudo indica que sim, até porque, na verdade, quando nós vamos ver o histórico das tomadas de decisões, nós temos a sensação que foi mais o povo português a empurrar o governo para meter o povo português dentro de casa, aliás, porque já lá estava, do que ao contrário. Isso foi muito visível nas escolas. Eu tenho 4 filhos, como toda a gente sabe, que eu farto-me de repetir, e nas escolas deles os colegas já estavam a faltar ainda antes do governo decidir declarar o fecho das escolas. Portanto, houve aqui, e o próprio estado de emergência, como se viu pelas sondagens que foram feitas, que indicavam 90% dos portugueses a apoiar a decisão, muitas vezes as críticas são, já devia ter vindo mais cedo. Portanto, há aqui um grande correr à frente das próprias medidas do Estado. Agora, eu simpatizo muito com a postura do António Costa, que relembra sempre, e ele faz muito bem em fazer isso, a dizer, calma, nós temos que manter a economia a funcionar, quem pode ir trabalhar, quem tem que ir trabalhar, vá trabalhar, deve vir trabalhar. E isso é uma coisa que me preocupa mais. À longo, isso preocupa mais. Não é tanto pôr as pessoas dentro de casa, mas tirar algumas pessoas dentro de casa.
Isso é verdade.
Como é que avalia aquilo que tem sido a intervenção do Governo, nomeadamente do Primeiro-Ministro?
Particularmente do Primeiro-Ministro e de alguns membros do Governo, tem sido uma intervenção francamente positiva, acho eu.
Porque ponderada, não é?
O Primeiro-Ministro tem salientado muito. Nós sabemos que ele não era um entusiasta do estado de emergência, não pôs objeções e tem se alentado muito que não é uma... Não, a democracia não está em suspenso, portanto que há muitos direitos que não estão em causa. E há uma outra coisa importante, aliás, no discurso do Presidente isso também está, que é a ideia de que, evidentemente, este fechamento das pessoas em causa a ter efeitos não é hoje nem amanhã. E, portanto, pode haver uma espécie de ansiedade. Então, chegamos ao fim de uma semana e está tudo na mesma. Não, vai estar pior porque é a curva normal e depois esperemos que mais tarde ela comece a descer. Portanto, psicologicamente é perigoso. Eu acho que é um assunto eminentemente discutível. Mas a própria pressão da opinião pública Embora a opinião pública não tenha sempre razão, como todos sabemos, mas poderia tornar insustentável uma outra solução que não é.
Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro do Estado. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro da Guerra, depois de ter ouvido com muita atenção o Presidente da República.
Esta guerra, guerra, vencer guerras, de guerra. Nesta guerra, como em todas as guerras, nesta guerra, porque nesta guerra...
Marcelo Rebelo de Sousa usou a palavra guerra por 9 vezes durante a comunicação ao país. Está pronto para o combate, João Miguel Tavares?
Não, eu para o combate estou. É, isto não foi só o Presidente Marcelo, foi muita gente. O que mais se tem ouvido é a utilização da palavra guerra.
Que não lhe agrada, pelos vistos.
A palavra guerra não me agrada porque eu acho que ela não traduz exatamente aquilo que se está a passar e porque sabes porquê exatamente.
Temo que o Presidente da República apareça de bivac numa próxima intervenção pública.
Não, eu sobretudo gosto que o Presidente da República apareça em alta definição. Isso eu já fico feliz. O que o Presidente da República até pode aparecer...
Não pá, gosta da webcam que o Marcelo tem em Cascais.
Não gosto daquela webcam em que ele cada vez que fazia assim parecia que ia comer. Aquilo é bom para dizer... Para meter a Rita na cama, dizendo, olha, se tu ou vais para a cama ou eu chamo o senhor Presidente. Mas, tirando isso, acho que não. Sobretudo, eu critiquei o Presidente Marcelo por causa disso, porque existe uma coisa chamada Palácio de Belém, onde, que eu saiba, existem também umas divisões onde as pessoas podem, nomeadamente os Presidentes da República...
O Presidente estava em quarentena nessa altura.
Certo, mas devia ter estado em quarentena no Palácio de Belém. E se for preciso, atenção, não tem nada contra a quarentena. Ele se achou que devia fazer, faça. Devia ter feito em sítios onde tivesse melhores condições, onde pudesse falar ao país com um tipo de dignidade e onde não parecesse que tinha desaparecido para casa numa altura tão frágil.
A retórica mas, belicista, a questão da guerra, desagrada-lhe porquê?
Por uma razão muito simples, por aquilo que eu te estava a dizer, que ela não traduz a complexidade sequer daquilo que nós estamos a passar e porque existe uma palavra para dizer isto. Sabem o que é que isto é? É uma pandemia. E o que é que isto é? É uma luta contra uma pandemia, não é uma guerra, é uma luta contra uma pandemia. O problema da guerra é que dá um lado ali de brutalhão e de vamos a isto e de vamos a eles e de vamos partir isto tudo e agora fechamos-nos todos em casa e... E não é isso, é isso. Eu estou farto de dizer isto, já disse isto a semana passada, estou farto de dizer isto desde o início do programa. Isto é, sobretudo... um decidir em cima de uma corda bamba. É um processo de equilibrismo. Não tem nada a ver com a brutalidade da guerra. É um conjunto de medidas que têm que ser altamente subtis. E é um conjunto de variáveis tremendo. E é a dificuldade na tomada de decisão é conseguir, a cada momento, encontrar o balanceamento certo para cada uma dessas medidas. Porque não é... Vamos fechar-nos todos em casa. Não é fechar-nos todos em casa. Ou vamos todos para aqui. Também não é irmos todos para aqui. É um equilíbrio ponderado entre contenção a mais vai destruir completamente a economia, contenção a menos vai fazer disparar os casos das pessoas infectadas. E esse equilíbrio invoca, a meu ver, esta necessidade de ser subtil. Não tem nada a ver com a palavra guerra, e é por isso que ela me chateia tanto. Isto não é uma guerra. E António Costa, felizmente, eu acho que ele tem tido consciência disso, e por isso ele alerta consecutivamente aquilo que é para funcionar, tem que funcionar. Só para dar um exemplo, o sítio onde eu compro jornais, hoje tinha-se avariado o multibanco, que é uma coisa que as pessoas dizem que é essencial, até para não ver trocas de dinheiro, com os touchs... E não conseguiram arranjar ninguém da CIBS para ir lá arranjar e trocar o multibanco. E isto é aquilo que não pode acontecer porque estava em serviços mínimos. Eu penso, não, trocar multibancos, tem que haver gente para trocar multibancos. Portanto, sim, há muita gente que tem que estar em casa, os mais velhos têm que estar em casa, mas quem não precisa de estar em casa e que pode ainda trabalhar, tem que manter as distâncias de segurança, todos os cuidados, meter mais coisinha nas mãos e lavar muito bem. Mas tem que chegar à frente e fazer coisas.
E o Ricardo Araújo Pereira sente-se um soldado neste combate?
Eu, não, na verdade, não, acho que se há coisa que eu nunca me senti na vida foi soldado.
Mas foi à tropa?
Nem sequer fui à tropa. Fui dado como inapto para o serviço militar, que foi bem observado pelo Ministério da Defesa.
E repara, eu fui dado como apto. Portanto, a confiança das Forças Armadas ficou um pouco abalada.
Não, mas eu levava um papel que dizia pneumotórax e eles engoliram. Portanto,
mas era tinha verdade, mesmo,
era verdade, era verdade. Não, era verdade. Era verdade. Tinha havido pneumo. Era daqueles anos em que não ia ninguém, bastava sim. Levar um papel e pronto. Não. Mas eu tinha, sim, tive eu um pneumotórax, eu e o Manuel Bandeira, tivemos os dois. Mas isto.
Porque ele não foi nas Forças Armadas Portuguesas.
Não.
Mas o. Quer dizer, eu percebo o João Miguel irrita-se com a. Eu percebo o ponto dele, quer dizer, também percebo o ponto das pessoas que comparam isto com uma guerra. Talvez o que irrite mais o João Miguel é o facto do Presidente dizer guerra com o R lingual. E quando se diz guerra, parece de facto mais agressivo do que guerra, como quando nós dizemos com o R gutural. Talvez seja disso. Talvez seja isso que acirra o João Miguel. Mas, bom, que há de facto necessidade de fazer, como o João Miguel estava a dizer, sol na economia e chuva no hospital, não é? Que é, neste caso não é chuva no hospital, coitados, não precisa. Mas se for uma chuva desinfetante.
Sim.
Mas sim, há de facto uma necessidade de estabelecer um equilíbrio para que... Oh, Carlos, eu gostava de abrir aqui um capítulo que é o seguinte. Eu não sei se lá em casa as pessoas estão a par disso, mas eu não...
Agora pode-se dizer sempre lá em casa,
lá
porque
em
as pessoas
casa,
estão lá em casa,
lá
de
em
facto,
casa.
Né?
Eu não faço a mínima ideia de como é que se gera uma crise deste tipo, até porque nunca vivi uma.
Mas não é só tu, até.
E não sou só eu. E, portanto, o que eu tenho andado entretido é registar uma espécie de competição de frases feitas que decorre e que tem a ver com, isto, com o facto de estarmos todos um bocado aflitos, e a aflição, fazer com que as pessoas digam, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nós hoje vivemos num mundo global. Esta que eu tenha visto é a frase feita número 1. A número 7 é, atenção que as opções que nós tomamos hoje vão ter repercussões amanhã. Também já tinha este conhecimento. Por exemplo, número 23, nós não podemos morrer do remédio. É muito importante agora... fazer este fechar, mas não, é importante não morrermos do remédio. E tudo isto é verdade, é engraçado, porque a gente ouve muitas vezes, são, num certo sentido, platitudes...
Agora já não se diz muito...
Mas é verdade, mas são todas verdade.
Não se diz muito, já que quando numa crise se fecha uma porta, se abre uma janela.
Aqui já não, não.
Ninguém está a ver janelas.
Embora me digam que abrir a janela é bom para o vírus. Mas atenção, uma outra das coisas que desapareceu foi, ouve-se muito agora, atenção, mais do que uma crise sanitária, vivemos uma crise económica. E lá está, mais uma vez é verdade. Já não se ouve, e por acaso é bom para descansarmos um bocado disso, o que só via antigamente, que era mais do que uma crise económica, vivemos uma crise de valores. Agora os valores...
Saúde-se.
Saúde-se. Está muito bom a família.
Agora estão sossegados durante tão um bocado, já não é mau.
Dá importância a esta questão retórica, Pedro Mexia, da palavra guerra neste contexto, ou considera acessória?
Não, quer dizer, é acessória, mas historicamente nas últimas décadas, de sempre que os governos, os primeiros ministros e os presidentes de vários países... anunciaram guerras contra o terrorismo, guerras contra a droga, guerras contra a pornografia, no tempo do Reagan, todas as pessoas, muitas pessoas questionaram...
Atenção, eu nessa última sou soldado. mas do lado da...
Soldado no sofá, onde quiseres. Mas...
E fazes bem, porque isto agora é para uma pessoa passar o tempo.
Mas é evidente que a palavra guerra tem um significado simplesmente de um desafio, uma ameaça que é preciso combater. Acho que não sou tão escrupuloso com a utilização da linguagem neste caso.
Não tanto como João Miguel Tavares e Pacheco
então,
Pereira.
Dos teus pergaminhos de poeta.
Não, quer dizer, evidentemente que não há uma guerra no sentido em que uma guerra é uma guerra, não é um combate entre exércitos. Portanto, nesse sentido, nada é uma guerra. Mas também, como a guerra dos sexos, também não é uma guerra. Portanto, sim, mas toda a gente percebe o que é que se
falta
quer...
Falta poder
que é...
metafórico
toda
aos críticos
da expressão.
Toda a gente
percebe o que quer dizer não. Guerra, portanto, não
é
acho.
Que a metáfora é muito banal, não é?
Acho que, por exemplo, a expressão guerra ao terrorismo era mais perigosa. Porque, na verdade, o que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer declarar guerra... a uma entidade que não tem um Estado, nem tem um sítio.
Bom,
nem...
mas aí houve mesmo bombas e tiroteios.
Houve, bem, mas estou a dizer, mas aí a expressão era mais criticável do que aqui. Eu aqui não é uma expressão que eu usasse, mas acho natural.
O João Miguel Tavares fica então ministro da Guerra e é a vez de o Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro do spoiler. Será que está na altura de reabilitar o tão difamado spoiler, Ricardo Araújo Pereira?
Sim, eu acho que neste caso, excepcionalmente, devíamos fazer... Aliás,
se calhar vai ser preciso retirar até algum glamour ao principal inimigo do spoiler, que é o suspense.
Exatamente, é justamente para as pessoas não serem apanhadas desprevenidas. Mas eu acho que já nem sequer é preciso. Eu,
onde é que gostaria de lançar um...
Na altura em que pensámos nisto,
um
e que era preciso
spoiler.
Um spoiler alert, era no momento em que o continente americano, especialmente os Estados Unidos e o Brasil, pareciam, designadamente ao nível da sua cúpula dirigente, pareciam ainda não perceber o que é que lhes ia acontecer.
Agora, nas últimas horas parece que
a coisa mudou. Sim, por exemplo, nos Estados Unidos...
A Califórnia já está em quarentena.
Exato.
Já está tudo metido em casa como cá.
Exatamente.
Ou melhor, já foi dada a ordem nesse sentido.
Exato.
E
Nova Iorque também.
Nova Iorque está em lockdown.
O Rio de Janeiro já decretou estado de calamidade, acho eu. Não sei se São Paulo também. Mas tem sido curioso porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump passou de isto não é nada, é aliás uma conspiração política para atacar o meu mandato, para eu sempre soube que era uma pandemia e topei logo.
Antes, estamos preparados
de chamarem isso.
Ainda antes de dizerem, já eu sabia que era. O Bolsonaro disse, isto são fantasias da imprensa, estou a citar, qualificou de histéricas as reações que apelavam a alguma cautela. E ainda há dois ou três dias disse, eu vou fazer a minha festa de aniversário, claro que vou no próximo, eu e a minha mulher fazemos anos em dois dias seguidos e vamos fazer a nossa festa. Pumba, já está, estado de calamidade decretado. E, portanto, era...
Ele já apareceu com uma máscara e tirou a máscara e caiu a máscara e não sabia pôr a máscara.
Mostrou muito talento para pôr a máscara.
Muito talento para pôr a máscara. E, portanto, em princípio, já se começa a perceber que, de facto, não havia uma conspiração política. Era mesmo um problema grave.
Era mesmo um vírus.
Diz
que é um vírus.
Diz que é um vírus.
Vê Bolsonaro e Trump como gêmeos políticos ou consegue estabelecer... apesar de tudo, nuances na atitude com que ambos têm encarado este problema, Pedro Mexia?
Sim, em geral, Bolsonaro é o Trump sem a escolaridade obrigatória, basicamente. Quer dizer, está num nível ainda mais raso do que Trump. Há uma montagem muito bem feita, que facilmente encontram isso na net, das declarações de Trump ao longo desta crise.
Colocado num calendário.
Calendário em que ele passa de um dia a cinco dias, primeiro numa curva ascendente de não se passa nada, isto é um caso na China, isto...
Fizemos um ótimo trabalho,
isto vai desaparecer no pontinho,
o vírus.
Até começar a perceber o que está a acontecer, até responder a uma pergunta que lhe fazem numa conferência de imprensa, se ele assume a responsabilidade, e ele diz, não assumo responsabilidade nenhuma, que é sempre uma coisa boa para ouvir de um chefe de Estado num momento de crise. Mas devo dizer, evidentemente, que o Trump e o Bolsonaro são dois casos, de certa forma, patológicos. Mas nós passámos os últimos anos a falar, a propósito disto e daquilo, da falta de liderança europeia e mundial, mas europeia porque nós somos europeus, e isso nunca se sentiu tanto como agora. Não há assim, verdadeiramente, eu não queria Churchills, para continuar o paralelo com a guerra, não queria Churchills necessariamente, mas não há assim líderes políticos... para quem nós olhemos e que pelo seu conhecimento e pelo seu pulso firme no sentido benigno do termo, nos deem uma garantia que saibam o que estão a fazer.
Sim, mas também são as crises que fazem os líderes. Isso também
vamos esperar para ver.
O presidente brasileiro tem repetido declarações contra uma alegada histeria em torno de Covid-19 e até tem uma explicação à sua escala para o facto de estar a morrer tanta gente em Itália.
Agora a Itália... é uma cidade, é um país parecido com o bairro de Copacabana, onde cada apartamento tem um velhinho ou um casal de velhinhos. Então são muito mais sensíveis, morre mais gente. E muita, por exemplo, tem a segunda morte agora, você vai ver, causa morte. Tem 4, 5 itens, né? E tem o coronavírus. O que se dá atenção? Morreu de coronavírus. É que o coronavírus chegou por último, né? É aquela pessoa que está bastante debilitada. Agora, tem que se levar em conta, ó. É como um todo do que aquela pessoa faleceu. Se fosse uma outra gripe qualquer, poderia ter falecido também. Isso não pode ter histeria.
A Itália, comparada ao bairro carioca de Ipanema, quão perigoso é ter um presidente assim, João Miguel Tavares?
Eu acho que é bastante... Sobretudo, é perigoso, como é evidente, e sobretudo, este tipo de pandemia e esta gravidade de um problema como este é um bocadinho a água e o azeite, faz com que os palermas venham ao de cima de uma maneira muito visível.
Mas será que a situação que estamos a viver pode resultar numa espécie de vacina contra líderes irresponsáveis? Otimista?
Não, eu partilho desse teu otimismo.
Eu não sei se o tenho, como, estou só
eu
a
acho que depois de alturas muitas vezes de urgência e traumáticas, que elas fazem extremar aquilo que é mau, ou seja, quem é mau nota-se de forma muito clara que é mau, E depois há pessoas que pela positiva, se acabam por destacar. E é por isso que eu estava a dizer que muitas vezes é nestas situações que surgem os grandes líderes. E eu, sinceramente, uma das consequências que pode vir a ser positivas na questão desta tragédia é fazer com que estes líderes populistas, desbragados, demagogos e muitas vezes com um QI bastante insuficiente para a posição que desempenham, possam voltar para a casota com muito mais velocidade do que seria expectável.
Deixa-me só acrescentar uma coisa telegraficamente, que é, ao mesmo tempo, mesmo nos piores casos, há bons exemplos. E nós temos visto quase diariamente nas conferências de imprensa do Trump o Anthony Fauci, que é realmente quem sabe daquilo, a dizer coisas, a ser depois desmentido pelo Trump, que diz que tem, que sente que não sei quê, e depois ele muito subtilmente a desmentir o que o Trump acaba de dizer, sobre o facto de haver vacinas para todos, e portanto, felizmente, apesar de tudo, vai havendo gente que sabe o que está a fazer, é pena que não seja o chefe.
Mas nestes 30 segundos, Bolsonaro também revela que é uma espécie de homem do renascimento da imbecilidade, porque ele revela não saber nada, nem de medicina, nem de geografia, nem nada. Ele não domina coisa nenhuma em nenhuma área. Sim, do saber.
Não parece muito certo se Itália é,
é uma cidade,
ou um país.
É um país, nada, não sabe. Não
e
sabe.
Mesmo em relação ao nosso português Ventura, que andou para aí a pôr uns posts a correr pelo Facebook a dizer que queria visitar os hospitais ali, a dizer que eu tenho medo de ser infectado, tenho, mas eu quero visitar os hospitais. É uma imbecilidade que é tão visível que aquilo verdadeiramente se virou contra ele e espero que se continue a virar, não é? Porque isto não é um tempo para demagogos e medíocres, é um tempo para pessoas competentes e com a cabeça no sítio.
O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do spoiler e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora é a altura de tentarmos perceber o que leva o Pedro Mexia a declarar-se colaborante, aliás, como Rui Rio, o líder do PSD.
Para mim, neste combate, este não é um governo de um partido adversário. É o governo de Portugal que todos temos de ajudar neste momento. No combate a esta calamidade, o PSD não é oposição, é colaboração.
Rui Rio, no debate do estado de emergência, na quarta-feira, reconhece-se na atitude do líder social-democrata, Pedro Mexia?
Eu acho que desde que o Rui Rio é presidente do PSD, foi a primeira vez que eu estava a ouvi-lo em casa, através da televisão, e que disse muito bem. Porque realmente.
Não estamos habituados ao discurso colaborante por parte de quem está na oposição.
Não é bem assim. Eu acho que muitas vezes o Rui Rio tem tentado discursos colaborantes, ou em matérias em que o PS, o governo neste caso, não quer colaboração, ou em matérias que não deram em nada, como o pacote de descentralização. Agora, esta é uma questão de uma gravidade, em que o que disse o Rui Rio é absolutamente exemplar, e eu tenho criticado mais do que elogiado Rui Rio, mas este é um momento de sentido de Estado que ele revelou e fiquei agradado com isso.
Valoriza a atitude de colaboração ou prefere uma oposição discordante, João Miguel Tavares?
Eu acho que as duas coisas não são incompatíveis. Eu acho que nós devemos ter uma atitude de colaboração no sentido de estarmos com o governo, né, a tomar as medidas que achamos sensatas, porque evidentemente aí deve haver uma energia comum. Mas esta, às vezes existe esta tentação de dizer, ah não, mas opiniões discordantes não são para agora. Agora criticar ou o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República nesta altura, não, isso não, precisamos é de estar todos unidos. Aí isso tem um toquezinho ligeiramente salazarento que já me chateia. Ou seja, eu espero que a dissensão continue, a dissensão científica, política, económica, sociológica, o que for preciso, no sentido em que quer as melhores cabeças do país a pensarem neste problema e se elas não concordarem, que exponham os seus argumentos.
Como é que interpreta, Ricardo Araújo, esperar a bonomia com que António Costa tem aparecido em público nestas sucessivas intervenções que tem feito nos últimos dias?
Quer dizer, ele, por um lado, deve estar satisfeito com esta espécie de Covid engonça, que é uma espécie de...
Suspeito não vai pegar essa.
Achas que não...
Covid.
Então uma pessoa esforça-se.
Mas temos eufonia.
Covid engonça.
Covid engonça. Eu que sei. Eu gostei,
Ricardo. As pessoas estão unidas em torno contra o Covid e tal. A Covid, aparentemente, não é?
A Covid. Parece que é a doença. A doença é a Covid.
O coronavírus é menino, mas o Covid é menino.
Mas há uma tranquilidade em António Costa.
Há, de facto, uma tranquilidade e eu acho que isso é importante. Ele, sim, tem tido um discurso firme e acho que tem tido a postura correta apenas com um reparo, que é, ele, às vezes, eu propunha que Nós já estamos a entrar na primavera, já não está frio, há holofotes apontados para ele. Talvez as comunicações ao país devam ser feitas com um desumidificador na sala, porque ele está muitas vezes a comunicar e a suar do bigode. Ora, quando se está a suar do bigode...
É a observação que faltava.
Atento ao essencial.
Quando se está, é essencial, porque quando se está a suar do bigode, a sensação que dá, parece que foi apanhado com droga no aeroporto. Estás a perceber?
Não.
Está ali a suar do bigode.
E tu ficas a olhar para aquelas gotículas que são perigosas. É isso?
E as gotículas, já nem falo do facto das gotículas poderem ser perigosas, mas um desumidificador faria com que ele estivesse com o bigode mais seco e ele próprio estivesse mais seguro e mais fresco.
Fica a nota, fica a dica.
Parece um anúncio.
Porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se colaborante, quanto ao João Miguel Tavares declara-se de boca aberta e também tem as narinas disponíveis?
Tenho tudo disponível.
Tudo?
Todos os orifícios do meu corpo disponíveis para a zaragatoa.
A boca aberta e as narinas disponíveis são necessárias para o teste ao novo coronavírus. Como é que avalia a discrepância que tem havido no ataque à doença em várias partes do mundo, nomeadamente ao nível dos testes, que são, nos casos, massificados, noutros casos, mais raros?
A sensação que eu tenho é que os testes, já existirá pelo menos aí um consenso que os testes deviam ser massificados em todo o lado. Quando eles não são, o significado não é, infelizmente muitas vezes vem uns políticos dizerem não, isso não é preciso bem, é só para quem apresentar sintomas, não. Tendo a achar que aquilo que significa é não temos testes em quantidade suficiente para começar a testar toda a população.
O secretário-geral da Organização Mundial de Saúde deu três conselhos. Teste, teste, teste. E até disse uma frase interessante que é não se pode combater um fogo de olhos fechados.
Não, mas é que isso é particularmente relevante num caso como este. Há um caso muito curioso, que é o caso da Islândia, em que as estatísticas indicam que em percentagem da população é o país do mundo com uma maior percentagem de gente com coronavírus. Isso não significa que seja efetivamente, mas simplesmente, como os islandeses são poucas centenas de milhar, quase toda a população foi testada. E quando eles testaram essa população toda, descobriram que há uma percentagem de assintomáticos gigantesca. E, portanto, esses assintomáticos são efetivamente
gente que transmite a doença, mas que não demonstra sintomas.
Não tem sintomas, está a transmitir a doença e não sabe nem nunca saberá. A única maneira de apanhar essas pessoas é de facto, testando. Portanto, parece-me que é por aí que nós devemos caminhar rapidamente.
Dá-lhe mais confiança esta abordagem ou do Reino Unido, que durante um certo período chegou a ensaiar a chamada imunização de manada, Ricardo Araújo Pereira.
Carlos, eu acho que é preciso terem...
Agora já fecharam as escolas. Sim. Parece que essa intenção inicial já não está em vigor.
É verdade, mas eu acho que é preciso ter em conta o seguinte. Nós hoje vivemos num mundo global. Não, a questão é essa.
Já sei.
Não. É que eu li um texto... Já acho que é importante isso do mundo global. Mas eu realmente o plano que os ingleses tinham, que era ia no sentido inverso, ou seja, em vez de conter o vírus, as pessoas contaminarem-se umas às outras.
Sim,
à vontade para ganhar, para ganhar uma espécie de imunidade. Eu li um texto que se chamava Eu sou epidemiologista, quando li o plano dos ingleses, pensei que era a gozar. Era uma coisa assim. E, portanto, neste momento eles já inverteram a marcha.
Sim. Já mudaram de estratégia.
E creio que essa inversão de marcha também se baseia no facto de eles saberem que as opções tomadas hoje vão ter repercussões amanhã.
Em que ponto, Pedro Mexia, que diria que está a confiança dos portugueses em relação às autoridades políticas e sanitárias neste momento?
Eu acho que a confiança das pessoas... Eu acho que houve claramente uma... Pelo que é sondagem, houve uma, não sei se é mais do que uma, sobre o estado de emergência, houve pelo menos uma espécie de convicção generalizada de que essa é a medida a tomar. Evidentemente que a maneira como as pessoas veem os seus governantes tem a ver com os resultados que tivermos e tem a ver com a capacidade de as pessoas lidarem com a curva ascendente, sobretudo quando começar a passar zonas com fronteiras psicológicas, números redondos mais assustadores, se as pessoas aí mantiverem a confiança é uma coisa, se desanimarem é diferente.
Bom, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares anuncia estar de boca aberta. Já não temos tempo para falar da necessidade de um plano Marshall. Havemos de falar disso.
Não conseguimos declinar o coronavírus.
Vai haver
mas fomos muito bons a declinar tempo.
A questão da necessidade de um plano Marshall vai-se pôr mais tarde ou mais cedo. E está na altura dos livros. Durante um período como este de emergência, teremos livros para a quarentena. Começo eu com um livrinho de menos de 50 páginas, edição de um microeditor, o Sr. Teste. Podem encomendar-se online em livrarias como, por exemplo, livrarias especiais como a Flaner no Porto ou a Letra Livre em Lisboa. O autor é Kafka, Franz Kafka. E o livro chama-se Considerações sobre o pecado, o sofrimento, a esperança e o verdadeiro caminho. E eu trouxe-o, além de ser um bonito objeto e um excelente livro, porque sendo 110 fragmentos muito breves, kafkianos, o último diz assim: não é necessário saíres de casa. Ficas à mesa e escuta. Não escutes sequer, espera. Não esperes sequer. Fica completamente quieto e só. O mundo oferecer-se-á para que o desmascares. Não lhe resta outra coisa. Arrebatado, contorcer-se-á perante ti.
O Kafka à frente da DGS não se safava. não dava.
O Pedro Mexia traz um ensaio já com umas décadas em cima, mas bastante oportuno.
Trago aqui a edição, uma edição inglesa, mas é uma edição portuguesa da Quetzal. São, na verdade, dois livros, mas é essencialmente o primeiro, A Doença como Metáfora, 1968, a Susan Sontag, e depois há um outro que se chama A Sida e as Suas Metáforas, e é sobre a ideia, este primeiro livro, é sobre a ideia de que houve doenças historicamente situadas no Ocidente, como a tuberculose e o cancro, que, enfim, que ainda é uma realidade hoje, que foram sendo encaradas de forma metafórica, não como doenças, mas como uma espécie de estados de espírito, modas, castigos divinos, falhas de caráter, e ela faz um historial sobre isso na literatura e nas mentalidades.
A interpretação moral da doença.
E diz que, de facto, nós devemos ver a doença, embora isso tenha o seu lugar nas artes, como é óbvio, aliás, há muitos poemas do Keats e passagens do Kafka, também sobre a tuberculose, isso tem o seu lugar nas artes, mas convém que o discurso sobre a doença seja um discurso sobre a doença, e sobre a terapia, e sobre a cura, e sobre questões técnicas, e às vezes há, por arrasto, há uma espécie de discurso de pessoas que aproveitam este momento para falar de coisas certamente muito interessantes, mas que não são o ponto, ou seja, sobre que pode ser o capitalismo, que pode ser os imigrantes, que pode ser algumas coisas mais sensatas, outras menos sensatas, mas uma doença é uma doença. E o livro da Sontag tem muitos méritos e esse é um deles.
O João Miguel Tavares, pelo que percebi, decidiu levar à letra aquele conselho de que, em vez de se dar um peixe, se deve ensinar a pescar. E trouxe uma recomendação mais vasta.
Sim, trouxe uma recomendação mais vasta, porque eu, preocupado sempre com o entretenimento da família, isto é um daqueles tipos de livrinho que tanto dá para pais como para filhos, porque são essencialmente jogos sobre a linguagem e sobre a língua portuguesa, mas são jogos muito sofisticados do Luís Leal Miranda, que tem uma pequena editora chamada Livraria Plutão, que é possível encomendar estes livros pela net, e são pequenos livros deliciosos exatamente sobre essas coisas, são brincadeiras sobre o português, tem desde as letras secretas do alfabeto, são conjuntos de letras que não existem, que ele criou, o novíssimo alfabetário do português contemporâneo, ou então o apocalipse das cedilhas, o dia em que as louças ficaram loucas, exatamente porque as cedilhas começaram a cair. Estes livros são realmente muito divertidos e podem ser encontrados online. Ele também, aqui há coisa de 2 anos, lançou este Desdicionário da Língua Portuguesa. Esse consegue-se encontrar em livrarias mais habituais, nas Wooks e nesse tipo de lojas online. E basicamente é um dicionário também de palavras inventadas, mas sempre inventadas com muito talento e muito brilho. Tem aqui um kafkiar, que se aplica a ti, Carlos, que kafkiar será complicar uma tarefa simples.
Eu kafkiei
tem
um pouco.
Também coisas como emanuelino, um estilo arquitetónico português presente em algumas casas de imigrantes, uma das minhas favoritas, este emanuelino, ou então tem gerundiar. Gerundiar que é ir andando, pensando, esperando, fazendo, adiando, sem deixar nada feito. E eu acho que fica um conselho para nós que tentarmos, agora que estamos em casa...
Gerundiar um pouco.
Gerundiar um pouco, mas não gerundiar demais, que é para, apesar de tudo, este tempo ter alguma utilidade. Mas enfim, procurem na net Livraria Plutão, que vale bem a pena. Ele também tem uma newsletter da Livraria Plutão, onde apresenta microcontos agora diariamente e vale a pena, que ele tem muito talentoso a fazer estas brincadeiras.
E finalmente o Ricardo Araújo Pereira recomenda um regresso aos clássicos.
Um regresso aos clássicos. Oh, Carlos, eu queria fazer dois pontos prévios, acho que temos ainda muito brevemente. A questão é, primeiro, isto da quarentena não tem sido aquelas flores que me tinham prometido, que era muito tempo para ler livros e ver séries e tal. Afinal, não. Há muito mais faxina para fazer, porque estamos muito mais tempo em casa, por isso suja-se e desarruma-se mais, etc. E continuamos a ter trabalho, não é? E para fazer também, e portanto ainda não vi esse tempo para espairecer e para ler. Segunda coisa, isto que, por exemplo, o João Miguel, isto não é recomendar, ele está a fazer pirraça às pessoas. Olha os livros que eu tenho e vocês não têm. Não é possível, as pessoas não têm estes livros.
Mas podem
adquirem, pá.
Podem encomendá-los.
E vale a pena, porque isto são tiragens minúsculas.
Mas quando chegarem, desinfetam-nos.
Mas acho que é difícil. Por exemplo, em Inglaterra, saiu hoje a notícia de que a Waterstones manteve abertas a várias livrarias, porque há uma grande procura de livros em Inglaterra por causa da quarentena, e a Waterstones manteve várias livrarias abertas. O que é que eu recomendo? A Relíquia e a Queda de um Anjo. Quais são as grandes vantagens disto? Primeiro, é que mesmo o meu exemplar que está a cair aos pedaços, mesmo que não tenha um igual a este, encontra-se na net. Há isto em PDF. Por isso as pessoas podem ter, sem estar a pedir livros
por
online.
Amor de Deus, achas que alguém quer mais online? E as pessoas querem é tocar nas coisas.
Eu sei que sim.
Bonito.
Eu sei que sim, mas quem não tem cão caça com gato. Segunda
Camilo
vantagem.
E essa Queiroz.
Camilo e essa. Segunda vantagem. São dois livros muitíssimo divertidos. Dos mais divertidos da literatura portuguesa. E, portanto, além disso, estão entretidos. Terceira e última vantagem. Podem dizer que estão a reler. Só os pelintras é que leem. As pessoas não. Estou a reler. Estou a reler. E assim é outro prestígio, não é?
É prestígio e são bons romances, extraordinários romances.
Acho que estás a cafequear.
Nos 8 dias, mais ou menos à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.